Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Nesse ritmo de merengue que já desembarcamos a nossa Bajara do Conhecimento por aqui. Pode se achegar e se aprumar que tem lugar para todo mundo. Aqui no Caminhos da Amazônia te levamos aos mais diversos rios, igarapés, córregos e nascentes sem sair do lugar. Isso mesmo, fazemos uma jornada pelos mais diversos territórios da Amazônia para te deixar bem informado e informada. Então simbora, aumente o volume que a nossa viagem já vai começar.
Chama a menina morena faceira, andei a cintura aqui na merengueira. Chama a menina morena faceira, andei a cintura aqui na merengueira. Vem merengueira.
Turma de casa, o assunto de hoje é muito importante e interessante. Nós, inclusive, já até falamos sobre esse tópico por aqui. E sem perder muito tempo, eu já te dou logo uma dica através dessa canção. Preste atenção.
Só no dia que o mar enlouqueceu, no dia que o sol se escondeu, no dia que a chuva não conteu, o choro que caiu pra te dizer que acabou o mundo e não sobrou mais nada. Sujou a sua terra, poluiu a água e não há uma chance de sobreviver. Ei, ei. Só no dia que o solo empobreceu, se deixar de azul ser, no dia que a lua vem nascer, é tarde demais pra te dizer que ainda resta um sonho, uma esperança, atrás de um sorriso de qualquer criança. Só há uma chance de sobreviver. Ei, 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 você salvou o mundo ou se acabou com ele? O teu chão era imundo, você soube cuidar dele. Jogando lixo no lixo, no lixo, no lixo. Jogando lixo no lixo, no lixo, no lixo. Na, na, na.
Se você chutou aí em casa que a temática de hoje seria sobre o lixo, você acertou. Na verdade, vamos reforçar sobre o Dia Internacional do Lixo Zero. Para você que não sabe, essa data é promovida conjuntamente pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, ONU Habitat, e destaca a importância de reforçar a gestão de resíduos globalmente e a necessidade de promover padrões sustentáveis de consumo e produção para enfrentar a crise de poluição de resíduos. Todos os anos são gerados entre 2 bilhões e 100 milhões e 2 bilhões e 300 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. É muito lixo! E sem uma ação urgente, a geração anual de resíduos atingirá 3 bilhões e 800 mil toneladas até 2050. Por isso, é essencial que nós, como sociedade, possamos refletir sobre o impacto que nossas ações têm no meio ambiente. Por falar em ações, na região amazônica algumas iniciativas estão sendo colocadas em prática para que o descarte adequado dos resíduos sólidos e reciclagem se tornem parte do nosso cotidiano. A Daniela Pantoja é quem foi fazer essa busca ativa desses projetos. Simbora conferir!
Caminhos da Amazônia.
Um ambiente limpo e agradável faz toda a diferença na vida das pessoas e nos lugares. Mas ainda é bastante comum andar nas ruas e ver o acúmulo de lixo descartado inadequadamente. O Brasil ainda tem avançado bem pouco na adequação do manejo dos resíduos sólidos. De acordo com a pesquisa Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023, lançado pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a ABREMA, cerca de 43% de todo o lixo gerado no país tiveram descarte irregular. Esse número corresponde a 33,3 milhões de toneladas coletas de resíduos sólidos urbanos, indo para aí lixões, terrenos baldios e esgotos urbanos. E apesar desses dados, na região amazônica, são desenvolvidas iniciativas que tentam mudar essa realidade e assim promovem ações para reciclagem e reutilização dos resíduos sólidos, a exemplo da Cooperativa de Reciclagem de Santarém, a Copressan. A cooperativa foi regularizada em 2012 e atua na coleta seletiva de material reciclável como papel, PETs e metais no aterro do Perema. Maiara Monteiro, presidente da cooperativa, destaca como funciona o trabalho no processo da coleta seletiva.
Bom, a gente trabalha, hoje em dia a gente conseguiu, durante esses anos, a gente conseguiu possuir um caminhão e com esse caminhão que a gente tem parceria com alguns pontos e assim a gente faz a coleta seletiva desses lugares, levando para reciclagem, levando para a cooperativa, todo material que possa ser reaproveitado. Dentro disso, as meninas fazem a separação, triagem, prensagem e destinação que a gente destina para as fábricas. Alguns materiais ficam dentro do município de Santarém e outros, a maioria dos materiais vão para fora do estado.
Para Maiara, as cooperativas exercem um trabalho essencial na região amazônica, principalmente no contexto do lixo zero, pois também desenvolve a economia circular, que gera renda e protege o meio ambiente.
Eu acredito que as cooperativas são de suma importância na região amazônica, não só pelo contexto do lixo zero, mas sim por fazerem parte da economia circular, por gerarem renda, por cuidarem do meio ambiente, por estarem fazendo um trabalho de suma importância. Eu acredito que a necessidade de catador em qualquer região é importante, sim. O trabalho que um catador e as cooperativas desenvolvem é extraordinário.
As campanhas de coleta seletiva, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos são primordiais nas ações do lixo zero. E se tem um espaço essencial e que contribui para isso, são as escolas. Afinal, educação e meio ambiente sempre andam juntos. E a Escola do Parque em Santarém desenvolve várias ações que buscam inicialmente sensibilizar as crianças para as práticas ambientais. Entre eles, a Liga Estudantil do Meio Ambiente, o LEMA, um projeto voltado para a educação ambiental em sintonia com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Flora Aparecida, mestre em educação e especialista em educação ambiental e coordenadora da Escola do Parque, explica como surgiu essa iniciativa, que atualmente é desenvolvida em 30 escolas do município.
Olha, nós temos um projeto muito interessante, muito importante aqui na Escola do Parque. Estamos desenvolvendo esse projeto, projeto LEMA, com 30 escolas do município. Nós começamos no ano passado a desenvolver esse projeto com 18 escolas. Como deu muito certo, está dando muito certo, está tendo muita visibilidade. A secretária de Educação nos elogiou muito, falando do trabalho. Então, como ela viu que é um trabalho que está dando certo, ela disse: vamos incluir mais escolas. Então, nós incluímos esse ano mais 12 escolas, formando um total de 30 escolas. Essas 30 escolas, cada uma vai desenvolver um projeto que eles escolheram, que eles viram o espaço, que eles viram a necessidade e trouxeram para cá, para a Escola do Parque. Cada uma trouxe o projeto e nós vamos, junto com eles, desenvolver esse projeto.
A partir da iniciativa, algumas escolas optaram pelas ações de coleta seletiva no contexto do cuidado com o lixo. Para isso, deve contar também com outras parcerias, a exemplo das cooperativas, como pontua Flora Aparecida.
Várias escolas que escolheram realizar esse projeto. Claro que nós vamos em busca de materiais, nós precisamos de estrutura, porque se eu estou ensinando meu aluno que nós devemos selecionar o nosso lixo, coletar de forma responsável, nós temos que mostrar a finalização desse trabalho, para onde vai. Porque eu ensinar eles fazerem a seleção desse lixo e de repente eles souberem que o descarte final será de forma irresponsável, eles vão dizer o quê? Que nós estamos fazendo. Nós estamos mentindo, nós estamos enganando. Então nós vamos ter que ir em busca de estruturas para que eles saibam que o lixo que eles estão coletando com responsabilidade, fazendo a separação, eles vão ter um destino responsável.
Diante dessas iniciativas, que servem de inspiração para outros lugares, é importante destacar que a sociedade também precisa fazer a sua parte e ter responsabilidade com o lixo que consome. Por outro lado, os governos precisam fomentar ainda mais o trabalho das cooperativas e apoiar projetos de educação socioambiental. E assim, quem sabe, conseguimos atingir a meta do lixo zero e manter o nosso planeta mais limpo. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Muito obrigada, Daniela, por apresentar essas iniciativas aos nossos ouvintes. Eu tenho certeza que você aí de casa lembrou ou conhece algum projeto que desenvolve essas práticas ambientais. Ou até mesmo já fez parte de alguma ação, mutirão, puxirum, ajuri de coleta seletiva. Tudo isso para manter a sua comunidade, escola, espaço de convivência limpo.
Usar, repensar, tudo vai mudar. Mágicas para o mundo melhorar.
Reduzir, reciclar, reutilizar.
Se você reciclar animais, você vai salvar. O papel vem da floresta, que um dia pode acabar. Não jogue o lixo na rua,
não, não.
E doe o que você não usa mais. Não desperdice a nossa água. Ajude, mude o que for capaz.
Reduzir, reciclar, reutilizar. Recusar, repensar, tudo vai mudar.
Palavrinhas mágicas para o mundo melhorar.
Reduzir, reciclar, reutilizar.
Se você reciclar, das pessoas você vai cuidar. Pois o lixo no mundo muitas doenças pode causar. Separe o vidro do plástico e o metal do que resta. Assim fica mais fácil e tudo pode se transformar.
Reduzir, reciclar, reutilizar.
Você sabia que existe uma certificação Lixo Zero? Pois então, é um produto do Instituto Lixo Zero Brasil, validado pela Aliança Internacional Lixo Zero, que dispõe de diversos pré-requisitos estabelecidos de forma internacional e que podem ser aplicados a qualquer estabelecimento ou evento. Porém, eu, você e todos nós também devemos ter essa consciência, ou melhor, a sensibilidade de que devemos cuidar do nosso lixo, não descartar incorretamente e muito menos jogar nas ruas. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre este assunto e entender como alguns municípios da região amazônica têm atuado para alcançar esta meta. Não sai daí!
Preste atenção, seu pequeno, me escute. Coisa importante nessa prosa vou contar. A nossa casa é nosso meio ambiente e é por isso que dela vamos cuidar. Na nossa rua, onde mora muita gente, muito cuidado onde o lixo vai jogar. Carro do lixo pra passar tem dia certo. Entre na campanha pra doenças evitar. Ajunte um lixinho, ajunte dois lixinhos, ajunte três lixinhos, vamos todos ajuntar. Ajunte um lixinho, ajunte dois lixinhos, ajunte três lixinhos, só assim vamos limpar. Na nossa escola só tem gente inteligente, toda criança, juventude a estudar. Com essa força não tem lixo que aguente, e é por isso que devemos começar. Na nossa rua onde mora muita gente, muito cuidado onde o lixo vai jogar. Carro do lixo pra passar tem dia certo. Entre na campanha pra doenças evitar. Ajunte um lixinho, ajunte dois lixinhos, ajunte três lixinhos, vamos todos ajuntar. Ajunte um lixinho, ajunte dois lixinhos, ajunte três lixinhos, só assim vamos limpar.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Nós já estamos de volta no Caminhos da Amazônia. Você que está no Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, enfim, em todos os estados da Amazônia e de outros lugares desse imenso Brasil, seja bem-vindo e bem-vinda. Se junte conosco nesta viagem, pois na nossa embarcação ainda tem muito espaço e informação para compartilhar com você.
Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho seiro, sou norte com muito amor.
Brasileiro, vaqueiro, mar abaixo, Macapá. Sou garantido, Cabo Santo, Boi Bumbá. Sou Rio Grande, Porto Velho, Boa Vista, Pororoca, Caribá, Marajoara, sou nortista. Meu coração bate palma no Tocantins, de repente eu troco o passo, já estou no Maranhão, dançando reggae boy em São Luís.
A ilha do amor.
Eu danço reggae boy em São Luís.
A ilha do...
No programa de hoje estamos abordando sobre o Dia Internacional do Lixo Zero e, mais do que uma data, essa temática nos ajuda a refletir sobre os desafios e avanços para conseguir alcançar essa meta. É também uma oportunidade para explorar as boas práticas de gestão de resíduos nas cidades e incentivar ações concretas para minimizar e prevenir o desperdício e ajudar a enfrentar as crises ambientais atuais. Aí pergunto para você, o que seu município tem feito para reduzir os impactos do lixo? Sua cidade desenvolve ações de coleta seletiva? Bom, reflita aí um pouco, pois Lierge Costa foi entender que ações o município de Santarém tem implementado para reduzir a geração de resíduos sólidos e promover o conceito de lixo zero.
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma e você ouvinte. Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com Flávio Nascimento, coordenador da Divisão de Saneamento do município de Santarém e representante da Secretaria Municipal de Urbanismos e Serviços Públicos, da CEMURB. Seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Flávio, que ações a CEMURB tem implementado para reduzir a geração de resíduos sólidos e promover o conceito de lixo zero em Santarém?
Santarém, ela possui atualmente mais de 330 mil habitantes, sendo sua grande maioria, em torno de 285 mil, estando presente na área urbana, fazendo com que o município gere um quantitativo exorbitante de resíduos sólidos urbanos. Então a gente tem hoje uma média do que adentra o nosso aterro municipal, aproximadamente 225 toneladas de lixo por dia. É um quantitativo bem elevado. E a gente vem enfrentando, principalmente nesse período de alta precipitação, um inverno muito rigoroso, onde chuvas intensas caem sobre nossa região e o acúmulo de lixo, principalmente em algumas linhas de drenagem, tem causado muitos alagamentos na cidade. Então a nossa secretaria, ela busca orientar sempre a população sobre a forma correta de despejo de seus resíduos. Temos a coleta regular de lixo, onde ela passa em 100% da área urbana e 30% da zona rural também é atendida. Então a gente precisa da conscientização da população para que o descarte de lixo seja feito de forma correta e a gente possa ter ali as nossas linhas de drenagem, principalmente desobstruídas.
Existem projetos ou parcerias voltadas para ampliação da coleta seletiva e o incentivo à reciclagem no município?
A Secretaria Municipal, ela trabalha em conjunto com as cooperativas de materiais recicláveis do município de Santarém. A gente tem hoje 3 cooperativas em funcionamento que recebem, beneficiam e encaminham para setores esse lixo seletivo. E a gente possui hoje a concessão de um galpão de triagem, possuímos projetos para construção de ecopontos, para construção de um grande galpão de triagem moderno que possa abrigar ainda mais catadores, ainda mais famílias. Então, todas essas parcerias o município ele vem fazendo ao longo desses anos. A gente está em fase de projetos na captação de recursos. A gente submeteu alguns fundos europeus e a gente está buscando captar esses recursos para o município de Santarém para a construção desses projetos atualmente.
E Flávio, como a população pode contribuir para a iniciativa Lixo Zero e quais campanhas de conscientização estão sendo realizadas?
Para que possamos ter eficácia no nosso sistema de coleta, nas nossas dificuldades com tratamento, disposição final de lixo, a gente precisa principalmente do apoio da população. Colocar o lixo na forma, no horário correto, ali para coleta, não lançar de qualquer modo em terrenos baldios, em áreas públicas, não causando transtornos, riscos e danos ambientais. Então é de fundamental importância que a prefeitura, que a população população ajude a prefeitura também a combater esse tipo de contaminações. A gente tem hoje no município, infelizmente, algumas áreas que a população acaba despejando de forma irregular lixo. Essas áreas que a gente planejou fazer esses projetos de ecoponto, já temos o projeto pronto, falta a captação de recursos, falta esse empenho maior da população também. Assim como a população, ela é fiscalizadora. Descarte de lixo de forma irregular na via pública é crime. Ela pode acionar a Polícia Ambiental e a Polícia Ambiental vai tomar medidas, providências para combater esse tipo de contaminação.
Para finalizar o nosso bate-papo, quais são os principais desafios enfrentados pela CEMUB na gestão de resíduos e quais soluções estão sendo planejadas para superá-los?
Quando tratamos de gestão de resíduos, os desafios que a secretaria enfrenta são enormes. Vamos começar pela inadimplência do pagamento da taxa de lixo. Por exemplo, 70%, 72% da população acaba não pagando essas taxas, o que faz com que o município não consiga recursos suficientes para investir em melhorias na qualidade do serviço público. Então, a gente precisa do apoio da população, cumprindo também seus deveres de pagar essa taxa, bem como ser fiscal, como população em si ela é fiscal do descarte irregular de lixo. A população pode ajudar o município colocando no horário correto a coleta. A população pode procurar as cooperativas que recebem materiais recicláveis e ela pode fazer essa contribuição. Então, inúmeras maneiras são as formas que a população pode ajudar o município a desenvolver essa coleta seletiva e o descarte correto de materiais. A gente enfrentava alguns gargalos no município, como, por exemplo, lixo eletrônico. Lixo eletrônico, a gente não tinha uma destinação. Hoje, o município, já tem 2 anos que o município possui uma destinação correta. A gente tem um galpão que recebe semanalmente ali na grande área do Maracanã e ela fica aberta à população.
Muito obrigada, Flávio Nascimento, coordenador da Divisão de Saneamento no município de Santarém e representante da CEMURB. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Não jogue lixo no rio Tapajós, ele não é teu, ele não é meu, é de todos nós. Não jogue lixo, não jogue lixo no rio Tapajós, ele não é teu, ele não é meu, é de todos nós. Esse rio é minha rua, foi que disse Rui Barata. E peixe não come vidro, peixe não come lata. O rio não tem nada a ver com a tua ignorância. Se o teu corpo é de adulto e a mente é menor que a de criança. Tem gente que joga lixo e acha que ninguém viu. Pois quem quiser joga lixo, vá pra longe desse rio. Não jogue lixo, não jogue lixo.
E ainda falando de Santarém, na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, funciona uma unidade de tratamento de resíduos orgânicos, UTRO. Quem vai compartilhar sobre essa iniciativa conosco é a Amanda Ferreira, professora na área de gestão e tratamento de resíduos sólidos do Grupo de Estudos e Atividades Socioambientais, GEASA, e coordenadora da unidade. Seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia e já compartilhe conosco quando iniciou o processo de trabalho da usina de tratamento de resíduos orgânicos.
As nossas atividades enquanto usina de compostagem experimental iniciou em setembro de 2022, em uma escala experimental em uma estrutura incipiente dentro da universidade, utilizando um espaço informal que estava obsoleto. Uma demanda interna do setor de criação de codornas experimental dentro da universidade, por meio da geração das excretas, nos fez iniciar as atividades com a compostagem como forma de tratamento desse material. A partir de então, nós começamos a realizar a compostagem e realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão diante dessa atividade.
Quais os resultados a partir do processo de instalação?
Bom, dentro do primeiro ano de funcionamento, mais de 2 toneladas de resíduos orgânicos gerados na universidade foram tratadas. Com o avanço das atividades, nós passamos a executar atividades de extensão, ensino e pesquisa ligadas à usina experimental. Em 2 de dezembro de 2024, foi então inaugurado o nosso espaço oficial, que passou a ser chamado de Unidade de Tratamento de Resíduos Orgânicos, UTRO, ampliando assim o alcance das atividades para o público externo. Estima-se que desde o início das atividades, em setembro de 2022, mais de 500 pessoas passaram pelo nosso espaço e tiveram uma formação qualificada sobre o método de compostagem enquanto método de tratamento de resíduos orgânicos. Atualmente, dois projetos são desenvolvidos na Utro, pelo Grupo de Estudos de Atividades Socioambientais, GEASA. O primeiro deles, via edital PEX, tem como título Transformando Matéria Orgânica em Insumos Orgânicos na UFOPA. Envolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, com foco no desenvolvimento de técnicas para o tratamento de resíduos orgânicos e a sua difusão para a sociedade, beneficiando alunos de nível médio, graduação e pós-graduação. Já o segundo projeto é uma iniciativa de extensão, denominada Bioinsumos e Compostagem na UFOPA. Busca disseminar técnicas de compostagem na comunidade acadêmica e na sociedade como um todo, por meio de mídias sociais, programas de rádio, TV e visitas agendadas com escolas e demais interessados.
Que outras iniciativas ou políticas públicas podem ser implementadas tanto pelos governos e sociedade civil organizada para contribuir com lixo zero?
O nosso último panorama apresentou que mais de 45% dos resíduos gerados nas cidades são a matéria orgânica. Portanto, se investirmos em compostagem em diferentes escalas, desde a escala domiciliar até o pátio de compostagem público, por exemplo, estaremos reduzindo quase pela metade o problema do lixo no nosso país. Além disso, dentre todas as etapas do gerenciamento de resíduos sólidos, a geração do resíduo é o momento em que nós, enquanto população, enquanto sociedade, podemos e onde devemos intervir, optando por não gerar resíduos, fazendo escolhas conscientes que minimizem essa geração. Além disso, após gerado, a responsabilidade é compartilhada. A população pode e deve ajudar, compostando o seu resíduo orgânico ou ainda levando os resíduos recicláveis em pontos de entrega voluntária, facilitando assim o processo. No que diz respeito às políticas públicas, investimentos em todas as etapas do processo de gerenciamento são necessárias, desde a coleta e limpeza pública urbana até a destinação final em aterros sanitários. Assim como investimentos em cooperativas de catadores de materiais recicláveis, uma vez que são esses profissionais que de fato fazem a reciclagem acontecer.
Muito obrigada, professora Amanda Ferreira, por compartilhar sobre essa importante iniciativa. E que tal seguir essa orientação e investir na compostagem, seja na escola, em casa e também em políticas públicas? Tanto a população como os governos devem assumir esse compromisso, fazer o gerenciamento dos resíduos sólidos e orgânicos. E assim vamos ter um ambiente mais limpo, preservado e também muita saúde. Faça sua parte, não jogue lixo na rua e muito menos nos rios. Todos nós sabemos o quanto essa prática prejudica o meio ambiente e a saúde das pessoas.
Não jogue lixo, não jogue lixo. No rio Tapajós, ele não é meu. Ele não é meu. É de todos nós. Não jogue lixo, não jogue lixo. No rio Tapajós, ele não é meu. Ele não é meu, é de todos nós.
Hoje, pessoal, nosso programa fica por aqui, mas não fique preocupado que logo, logo já chegamos novamente com uma temática fresquinha. Aproveite para compartilhar ou escutar novamente o programa em nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. Não anotou? Então, repetindo para você anotar, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Batuque de tambor balançou meu coração, esse é o carimbó que anima a multidão. Batuque de tambor balançou meu coração, esse é o carimbó que anima a multidão. Hoje vai ter lua cheia, noite de festejar, de acender a fogueira pro peixe assar. Se o teu lema é festa, então chega pra cá, o melhor da vida vai começar. Batuca o tambor, caboclo de alter do chão, mostra o teu carimbó que levanta o povão. Batuca o tambor, caboclo de alter do chão, mostra o teu carimbó que vem do teu coração.
Música.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.